Boa noite. Vamos começar o nosso estudo da noite. Nos recolhemos nos nossos corações, buscar essa conexão com o plano maior. E quando nós falamos prece, prece é uma conexão com a energia maior proporcionada pelo Pai, que nos envolve a todos. Porque, como nos diz Emmanuel, estamos imersos na energia de Deus. Que possamos sentir essa energia que nos envolve, acolher essa energia em nossos corações e nos conectarmos com o alto, buscando paz, luz, conforto, sabedoria, coragem, determinação, porque com tudo isso nós vamos conseguir várias coisas que o nosso senso material busca. Porque estaremos em condições de proporcionar a nós mesmos as aquisições necessárias à nossa sobrevivência material. Mas precisamos estar conectados com aquilo que nos proporciona o Pai, em bem-estar, luz e amor. Que estejamos conectados com essa energia e tenhamos uma noite maravilhosa de enriquecimento moral proporcionado pelo Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. O texto de hoje, ou o tema de hoje, está no capítulo 2 do Evangelho, item 6, ponto de vista. Vamos refletir o que é ponto de vista. Quando eu quero buscar uma alternativa na minha vida, quando cada um de nós precisa tomar uma decisão, fazer alguma escolha, o que nós buscamos como reflexão ou com o ponto de referência para escolhermos ou para buscarmos algo? São os valores interiores, concordam? Então, se eu quero fazer uma caminhada profissional, eu vou procurar saber o que, que aquela profissão ou aquele trabalho vai me proporcionar. Se me agrada, se está dentro daqueles princípios que eu busco, eu vou querer fazer essa escolha. Se aquele trabalho não me proporcionaria um bem-estar interior, não é aquilo que eu busco, não tem a ver com os meus conhecimentos, eu não vou escolher. E assim a gente faz a nossa vida. Nós fazemos escolhas em cima de padrões de comportamento, escolhas, conhecimentos que estão dentro de nós. E como é que nós fazemos com a nossa vida espiritual? Há várias situações. Se nós não temos nenhum contato com algo espiritualizado, quer dizer, eu acho que depois da morte não tem absolutamente nada, é um vazio, eu vou passar a minha vida escolhendo o quê? Escolhendo fazer as coisas que eu quero, que eu acho que vai me fazer feliz, e não vou me preocupar com depois da morte, porque depois da morte para mim não há nada. Mas há algumas pessoas até que não têm essa percepção de algo depois da vida. Mas, no interior delas, há alguma coisa que as remete e as impulsiona a buscar algo além. A serem caridosos, a perceberem que há um valor maior que elas devem buscar. E a gente vê em muitos ateus isso. São pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas são pessoas altamente caridosas. Há algo mais nelas, além daquela percepção de que não existe algo após a vida do corpo. Há outras que aprendem durante toda a sua vida, desde pequenininhos, em algum local, que existe algo depois da morte. Existe uma vida após a morte. Mas só tem duas opções. Ou é um paraíso eterno de prazeres e felicidade e alegria, ou uma vida de sofrimento eterno, de trevas. Essas pessoas não devem se sentir muito cômodas nessa opção. Porque imagino, se eu penso que após a morte, de alguma maneira, que eu já tenho mais ou menos uma noção do que seja, eu não vou adquirir, eu não vou alcançar o paraíso, eu já vou sofrer por antecipação. Porque eu sei que eu não vou ao paraíso. Se não tem paraíso, eu vou ao sofrimento eterno. Então eu tenho que fico pensando. E às vezes me mascaro. Eu finjo que não sei e continuo a viver. E mesmo assim não mudo meu modo de pensar. E há aquelas pessoas que agem de uma forma satisfatória dentro do Evangelho, pensando, então ela já sabe que tem. Vou poder alcançar, atingir um paraíso. Mas também sem se preocupar muito em o como o ser. Simplesmente ela é aquilo que ela, aquela que a memória ou que algo que está dentro dela a impulsiona a si. Mas há aqueles que já têm alguma noção, já têm consciência que realmente nós já temos uma vida após a morte do corpo físico, mas que nós é que fazemos o nosso caminhar para atingir o que será proporcionado por nós após essa perda da matéria. Mas ela tem consciência, além disso, de que ela precisa buscar o seu crescimento, a sua evolução espiritual. Então, ela vai aprender, ela vai buscar adquirir novos conhecimentos, seja através do Evangelho, do Cristo, seja através da doutrina, ou o que seja, mas ela sabe que o que ela vai conquistar, o que ela vai atingir, alcançar, será por conquista dela. Então, ela deve buscar se impulsionar no conhecimento e na sua reforma interior. Essa reforma interior passa por algumas etapas. Se eu ajo de uma forma que não é adequada, não vamos mencionar aqui certo ou errado, mas adequado, para um objetivo que a gente queira alcançar, se a gente reconhece isso, qual é o passo que nós devemos ter? Esse reconhecimento é a primeira coisa. Depois, se nós agimos de uma forma tão inadequada que prejudicamos alguém, até a nós mesmos, então nós temos que buscar o arrependimento. É natural que a gente busque o arrependimento, que a gente se encontre nessa fase de arrependimento, porque nós já reconhecemos que algo que fizemos não foi correto. Mas aí tem mais algum passo. Quando eu me arrependo, eu faço contato com uma energia linda e poderosa que vem de Deus. Porque ao me arrepender de algo, eu abro o meu coração para algo que está além da matéria. Está além daquilo que me proporciona a vida no dia a dia. Então essa luz que nós temos dentro de nós, que Jesus disse que nós temos dentro de nós, ela começa a brilhar dentro de nós. Porque nós nos disponibilizamos para a energia do Pai em nós. E entra então, nós nos abrimos para uma nova oportunidade, que é a expiação. Então nós reconhecemos as nossas falhas, nós nos arrependemos, passamos a nos conhecer melhor, e então nós nos disponibilizamos para essa etapa de expiarmos as nossas falhas. O que é expiar as nossas falhas? É nós aceitarmos dificuldades de sabores, alguns diriam sofrimento, mas eu prefiro dizer simplesmente dores e dificuldades da vida, reveses, que nos proporcionam oportunidade de aprendizado, de evolução, porque as dores, os reveses da vida, nada mais são do que o resultado das nossas próprias ações do passado. Nós falamos muito na doutrina a questão da ação e reação, então aquilo que nós temos hoje nada mais é do que o resultado de nossas próprias escolhas do passado. Então, o que nós estamos espiando hoje são oportunidades que nos são proporcionadas de verificar em nós o que nós precisamos de aprender para que isso não ocorra numa própria vida mais tarde ou na próxima. Então, é o momento que nós estamos espiando nossas falhas. E a próxima etapa é da reparação. É quando nós já assimilamos esse sentimento de amor, de elevação em nós, a ponto de virmos, não como provas mais, mas como missão. Nós reencarnamos com a proposta de fazermos por outras pessoas que nós atingimos de alguma maneira no passado e Nós então vamos fazer com que elas resgatem aquilo que nós, em que nós prejudicamos. Então nós estamos reparando as nossas falhas, ajudando as outras pessoas. E nesse momento então, nós atingimos uma paz interior profunda. O que parecia prejudicar antes, nada mais era do que era uma oportunidade de crescimento, de elevação, para que nós possamos galgar novos níveis nessa fase, nesse processo evolutivo. Precisamos então nos reconhecermos. O que nós somos? O que nós fizemos na nossa vida? A gente pode não saber exatamente quem fomos no passado, mas pelo nosso presente, nós já podemos ter uma noção do que fizemos. E a partir do conhecimento que nós temos do Evangelho, da mensagem do Mestre, e o que a doutrina espírita nos proporciona de aprendizado em seus vários livros, principalmente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o que, vai acontecer? Nós vamos acordar. Acordar para uma vida melhor, de mais luz, de melhor percepção e de mais fé. E aí então, a grande transformação realmente está se realizando em nós. E nós vamos buscar, a partir daí, não ser seres melhores porque nós queremos ou porque é melhor para nós. Vamos simplesmente buscar ser seres melhores porque é isso que o Pai quer. E isso que o Pai proporciona a nós todas as oportunidades para que nós sejamos seres melhores, para um dia atingirmos a nossa meta, que é de sermos espíritos puros, porque todos nós vamos chegar lá. A distância entre o hoje e o ser espírito puro está a cargo de cada um de nós. A escolha é nossa. Que possamos escolher o caminho mais rápido para sermos mais ágeis no atingimento dessa meta. Então depende do que nós pensamos, do que nós pensamos, qual é a nossa meta, qual é o nosso ponto de vista em relação ao que nós queremos. E hoje eu ia terminar com um poemazinho que está no folheto, que tá, quem não pegou ainda pode pegar, mas eu vou terminar de uma outra forma com um vídeo que eu recebi hoje, onde um grupo de pessoas reúne várias crianças, e essas crianças então pedindo a elas que elas escrevam no papel o que elas queriam receber. No caso ali, a cultura deles era pedir para os Reis Magos. O que elas queriam pedir para os Reis Magos? Como nós aqui é Papai Noel, né? Mas nessa cultura que eu me refiro, o que elas queriam ganhar de Natal, o que elas iriam pedir para os Reis Magos? Aí eu punha lá um Wii, aí colocava lá um computador, ou queria sempre essas coisas assim, brinquedos, viagens. E aí eles recolheram essas cartas, dobraram, puseram um envelope e tem uma caixinha para os Reis Magos. Aí tem uma outra caixinha, destruíram outros papéis. Pediram para as crianças, o que vocês pediriam para os seus pais? Houve assim uma dúvida. Algumas crianças não sabiam o que escrever, mas começaram a escrever. E essas cartas foram dobradas também, envelopadas e colocadas na outra caixa. E foram entregues aos pais. E os pais começaram a ler essas cartas. O que as crianças pediam? Eu gostaria que você jantasse mais comigo. Eu gostaria que você brincasse comigo. A outra, eu gostaria que você tivesse mais tempo para mim. A outra, eu queria que você contasse histórias para mim. E a outra, eu gostaria que você pegasse mais no colo, que você me beijasse. Tinha uma outra carta que falava, eu gostaria que você tivesse cócegas em mim. Que você me acolhesse, me abraçasse mais. Você vê a questão do ponto de vista. A criança teve duas escolhas diferentes, dependendo do objetivo do que foi solicitado para ela. Do ponto de vista da aquisição material, eram os brinquedos, eram os ganhos materiais. Mas quando foi solicitada a elas, qual era a relação com os pais, entrou a questão da emoção, que está além do material. Será que tipo de presente nós estamos pedindo hoje para nós? Nós estamos pedindo presente material, ou estamos buscando o presente da emoção, do amor? O que nós estamos, no caso ali do vídeo, o que nós estamos dando para os nossos filhos? Os bens materiais que muitos pais ali disseram que era uma forma de oferecer a eles materialmente o que não tinham, estavam conseguindo oferecer emocionalmente, ou estaremos dando prioridade a esse acolhimento fraterno com os nossos filhos. Depende do ponto de vista. Em tudo na nossa vida, as nossas atitudes dependem do nosso ponto de vista. E no caso espiritualmente, qual é o nosso ponto de vista com relação à nossa evolução espiritual? Fica essa reflexão para todo mundo. Que a paz esteja conosco. Mais uma vez, tivemos uma noite maravilhosa de aprendizado, de contato com o plano maior, de busca dessa energia maravilhosa que vem do plano de Deus e que podemos buscar para nós, enchendo nossa vida de paz, de luz e de fé. Que possamos mais vezes em nossas vidas, em nossas casas, no nosso trabalho, no dia a dia, buscar esse contato, porque certamente nossas vidas serão mais iluminadas, teremos muito mais paz, fé, confiança, determinação, coragem para vencermos as dificuldades, que nada mais são que oportunidades de mais aprendizado, de autoconhecimento, de reforma íntima e de evolução espiritual. Que possamos chegar aos nossos lares levando essa energia maravilhosa, partilhar com aqueles com quem convivemos. E seremos todos colaboradores de um mundo melhor. Que assim seja. Graças a Deus.